Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para apresentar o primeiro vídeo da nossa sequência, da nossa nova série chamada MVP Tech Talk. O propósito da nossa série é colocar os MVPs de todas as regiões da América, começando de Canadá, Estados Unidos, Latina América e Brasil, para apresentarem um pouco mais sobre os seus projetos, compartilhar um pouco mais das tecnologias que eles têm bastante conhecimento e também aumentar a quantidade de conteúdo que nós temos hoje dentro do nosso canal do Channel 9. E para começar o nosso vídeo, eu gostaria de apresentar aqui os meus três amigos que vão falar sobre o grande projeto que tem um super sucesso no Brasil e também já no mundo, né, pessoal? Que é o Codecracker. Tá? Eu estou aqui com o Elemar Júnior, Carlos dos Santos e Giovanni Bassi. E eu gostaria de deixar agora com vocês para que vocês apresentem melhor sobre os analisadores de código.
Ok.
Obrigado,
Valeu,
pessoal.
Fernando.
Obrigado, Fernando. Bom, Codecracker é a nossa biblioteca open source, né, de analisadores de código. Um projeto que nós começamos há quase um ano, né, completando um ano agora, né,
Exatamente.
e estamos aqui para compartilhar um pouquinho sobre o projeto com vocês. Codecracker é um analisador de código, então, como a gente estava falando, que funciona para C Sharp e para Visual Basic. Então, se você usa C Sharp ou Visual Basic em qualquer ambiente, você vai poder utilizar o Codecracker. Seja com ASP.NET, seja desenvolvendo aplicação para o desktop, e vai ter compatibilidade total com todos os ambientes que estão ilustrados aqui.
Basicamente o Codecracker é baseado em Roslyn, né, que é a nova plataforma de compilação da Microsoft, né, o codinome Roslyn. E ele é utilizado, a plataforma Roslyn é utilizada como base de todo o .NET, né, então você pode ver que na base lá, então independentemente se você está usando isso para codificar para .NET 4.6, .NET Core 5, ASP.NET, Windows Form, isso não faz diferença. O Carlos vai demonstrar daqui a pouco, né? E isso é como está na base, né? Não faz diferença. Inclusive se você estiver no Linux ou no Mac, esses compiladores eles são open source, então tudo isso daí vai funcionar independentemente de plataforma.
E a gente são analisadores estáticos de código. Isso quer dizer que a gente está analisando o seu código enquanto você está digitando lá no Visual Studio, no editor de texto do seu código. Você precisa compilar o código para que o analisador funcione.
Exatamente. Bom, então, dando um pouquinho mais de detalhes sobre o que é o Codecracker. É hoje o maior projeto de analisadores e codefixes escritos para Roslyn fora da Microsoft. Até o momento a gente tem aproximadamente 100 analisadores, mas esse número vem crescendo. Nós continuamos trabalhando no projeto e muita gente está contribuindo, então a gente vem ganhando bastante analisadores a cada mês. A gente tem dezenas de issues abertos, né, para a gente poder trabalhar e para poder continuar desenvolvendo o sistema. Aberto inclusive para contribuição também, para que as pessoas possam assumir um determinado issue ou ainda, quem sabe, cadastrar novos issues para.
Encontrar um problema, ou quer reportar um bug, ou quer ter uma ideia, putz, eu queria muito que eu tivesse essa ajuda aqui, ela pode ir lá e pedir pra gente.
Exatamente.
A gente faz pra você.
Exato. No nosso tempo. Isso a gente faz para
A
você.
gente contribuidores acaba vai fazer para você,
ou
né?
alguém no
Então.
mundo inteiro, tem gente da China contribuindo no projeto,
E a gente
então.
desafia aí quem escreveu o issue a tentar resolver o problema também,
É,
né?
lógico.
Aprender a usar
Porque o projeto é
o
open
analyzer.
source, né? Então ele vai
Exatamente.
lá no GitHub e ele pode contribuir com a gente também.
Exatamente. Bom, então se você usa Visual Basic ou C Sharp, a gente começou com C Sharp, mas hoje a gente tem praticamente o mesmo suporte que a gente tem para C Sharp também para Visual Basic. Foi começado por brasileiros, mas hoje é um projeto do mundo, né?
Por isso que ele
Exatamente.
está em inglês, inclusive, mas a gente já está num esforço de internacionalizar ele, então começar a traduzir e tudo mais. Aliás, se você quer traduzir o Codecracker português, a gente apreciaria a sua ajuda.
Exatamente. É
Ou
um projeto.
se você quer, desculpa, Lemar, se você quer escrever documentação do Codecracker, a gente precisa de documentação de como usar os analyzers também. Ah, não estou a fim de mexer no código, mas quero escrever documentação. Você é bem-vindo também ao projeto.
Não quer escrever código, não quer traduzir, não quer fazer documentação? Usa. Usa e dá feedback. É para isso que a
Já
gente está
tá
aqui
bom,
hoje.
já.
É um projeto open source, todo o código-fonte está no GitHub, né? É uma alternativa bastante leve, né, e gratuita. Né, para ferramentas que já existem por aí. Então, se você tem uma máquina que não é tão poderosa, mas se ela roda o Visual Studio 2015, com certeza você vai conseguir utilizar o Codecracker sem maior peso também.
Aliás, comparando com ferramentas de análise estática de código, os analisadores feitos com Roslyn são
Bem mais
muito
rápidos.
mais rápidos e mais
Bem
leves.
mais rápidos para a Microsoft. Como já foi dito, então, é portável, funciona com Windows, Linux, Mac, onde está indo o compilador, onde estão indo os compiladores Microsoft, o Codecracker consegue ir também. Nós já contamos com dezenas de forks, muita gente contribuindo e muitas estrelas dentro do GitHub. A gente tem releases mensais, né, que ficam disponíveis tanto para o Nuget, então você pode instalar via Nuget, depois como o Carlos vai mostrar. Também tem essas, nós temos releases instáveis no MyGet, ou seja, enquanto a gente vai desenvolvendo, a gente vai distribuindo novas releases. E também na galeria de extensões do Visual Studio, o Codecracker está disponível por lá também. Para você utilizar os recursos de auxílio à edição, que vão ser demonstrados aqui, você precisa do Visual Studio 2015. Mas você pode integrar o Codecracker no seu processo de build e utilizar com versões anteriores, desde que utilize o Roslyn como compilador.
Exatamente.
Além disso, é um bom projeto, um bom exemplo de projeto open source. Então, se você quer contribuir com um projeto open source, eu acho que o Codecracker é super amistoso. E tem uma série de coisas muito legais. Eu venho aprendendo muito nesse ano em que eu estou participando do projeto. O projeto hoje, ele segue algumas ideias de metodologias ágeis, então a gente tem mais de 2 mil testes escritos, e esse número vem aumentando. É surpreendente, né? Falar 2 mil testes, caramba.
É bastante. 92% de cobertura de código. 92%. Quero ver que projeto que ganha disso.
É verdade.
Então, olha só. Quer aprender a testar, quer ver como os testes podem ser escritos, a gente tem exemplos disso. Integração contínua, toda vez que você faz um pull request, esse pull request é analisado, depois vai ser demonstrado também. E, enfim, uma série de definições. Hoje a gente já tem mais de 200 pull requests que foram aceitos dentro do sistema, né? Nós mesmos utilizamos pull requests para poder fazer...
Sim. A gente é o core team do projeto, a gente tem acesso de escrita em todos os branches do projeto, mas a gente... não cria nenhum analisador direto na branch master. Então, se eu crio, por exemplo, o Elemar ou o Carlos vão lá e revisam, né? Então, isso faz com que, se eu cometi algum engano, né? Eu não sou... nenhum de nós se coloca numa posição de perfeição. Então, a gente pede para os outros dois revisarem nosso código, né? Assim, no melhor estilo do desenvolvimento open source, né?
O que a gente quer dizer na prática é que o mesmo processo que você vai encontrar para contribuir é o processo que nós seguimos também.
Uhum.
Então... Se a gente percebe que alguma coisa está difícil, a gente trabalha para simplificar. Mas com esse processo também te garante a qualidade do software, né? Até o momento a gente tem 28 colaboradores, mas esse número também vem aumentando, né? Se você quiser contribuir, pode ser o 29, 30. E a gente tem discussões abertas com a comunidade. A gente vem falando bastante sobre o Codecracker e recebendo muito feedback.
Aliás, hoje a gente pode dizer de maneira bastante forte que quem dirige as novas funcionalidades que vão entrar no Codecracker é a comunidade. Não, a gente só gerencia lá como é que aquilo está funcionando, mas a maior parte das ideias estão vindo da comunidade.
O que é muito bom.
A gente tem vários sites que estão ranqueando ferramentas de análise, e a gente está entre essas ferramentas ranqueadas, então isso deixa a gente bastante feliz e com bastante ânimo para continuar trabalhando cada vez mais.
Sites brasileiros, sites estrangeiros.
Sites americanos, isso.
Por incrível que pareça, mais estrangeiros do que
mais
brasileiros.
Estrangeiros,
né? É natural, né? A gente está falando inglês, né?
Exatamente.
Então vamos mostrar, né?
Vamos lá, então.
Que mostrar.
Então, eu estou aqui com o Visual Studio já aberto, tá? Então, se você tem um projeto no Visual Studio e você quer usar o Analyzer, você pode instalar aqui com o gerenciador de pacotes do Nuget, o Package Manager Console. Então, para você instalar aqui o pacote, você vai usar uma linha comum aí de instalação de pacote Nuget. Aí eu tenho aqui Install Package Codecracker C Sharp, porque o meu projeto é C Sharp, ou VB, se o seu projeto for VB. A gente coloca ali o menos pré, porque ainda está em pré-release o projeto. Uma vez que você instalou o pacote aqui na sua solution, tem um galho novo, que são os analyzers, e a gente vai ter aqui o Codecracker, e aí tem uma lista dos analyzers que nós temos prontos aqui. Então, a gente já está aqui no número 108, né?
E se você não quiser algum desses analyzers, sempre pode, a gente sempre fala, você pode desabilitar, você não é obrigado a usar todos os analisadores.
Como eu tenho uma solution aqui eu fiz um exemplo aqui para demonstrar algumas coisas que a gente consegue corrigir, e se eu olhar aqui na minha error list desse projeto, ela vai mostrar para mim várias coisas que o Codecracker já pegou. Aqui é o identificador do Codecracker e o que ele está pegando. E eu vou mostrar, por exemplo. Então, como a gente está falando que é um analisador estático de código, você pode ver que eu estou dentro do Visual Studio, eu não estou compilando o meu código, estou editando apenas. Então, onde tem essas listrinhas verdes ou vermelhas às vezes, eu tenho aqui um código detectado. E se eu clicar nessa lâmpada amarela aqui, que é o light bulb, então ele está dizendo para mim aqui, olha, o Codecracker número 57 está dizendo, ó, remova parâmetros que você não utilizou. Então eu fiz uma análise no código, detectei que esse parâmetro não foi utilizado, e agora eu estou te dando uma opção de corrigir o código. Então a gente tem o analyzer, que olha o seu código, e tem o fixer, que modifica o seu código. Se eu clicar aqui então, ele está me dando um preview aqui, o que está em vermelho é o código atual, e o de baixo é o que vai mudar. Eu clicando aqui, o código é modificado. E a gente tem vários, por exemplo, eu declaro variável colocando tipo. Pô, você podia usar var. Então, se eu der um control ponto aqui, eu tenho aqui um use var. e assim ele vai corrigindo o código. Esse analyzer do TriCat é um que eu gosto bastante. Foi o primeiro que eu fiz. É, exatamente. Então, você deve ter visto aí muito código cat que não tem nada, né? A gente costuma dizer que essa exceção vai para um buraco negro, vai para outra galáxia, sei lá. Então, o que, que a gente fez aqui no CodeCracker? Se eu dou um control ponto aqui, eu te dou aqui três opções. Eu posso remover, eu posso colocar uma mensagem ali para você olhar a documentação, ou eu posso implementar um exception para você. Então, eu vou implementar um exception. Então, eu estou fixando o seu código. E a gente fez aqui vários exemplos. Ah, eu tenho um if que podia ser melhor. Então, algumas coisas que a gente procura fazer nos analyzers é boas práticas de codificação. Poxa, ao invés de fazer um if para fazer uma operação simples de se isso, se essa condição for verdadeira, faça isso, não faça aquilo, isso poderia ser resolvido com um operador ternário. Então, se eu dou um control ponto aqui, ó, muda para o operador ternário. Seu código fica bem mais simples. Ah, usei uma classe que precisa fazer dispose, como é o caso do memory string. Eu não fiz o dispose aqui.
Quem nunca esqueceu de fazer
isso? É o memory leak, né? O recurso que fica preso, né?
Então, se eu tenho aqui um memory string, ó, control ponto, olha, faz o dispose.
Aliás, uma coisa interessante sobre isso, né, é que se você tiver várias dessa, ele pode arrumar o projeto todo. Duplica esse código aí, Carlos, para o pessoal ver.
Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos duplicar.
Pode colar ele aí mesmo, não precisa nem trocar o nome da variável, porque ela está dentro do contexto. E manda ele arrumar o documento todo.
Então, olha só, se você olhar aqui, eu tenho, ó, documento, projeto e solution. Então, solution, assim, opa, peraí, você vai mudar minha solution toda? Eu tenho lá 10, 15 projetos? Sim, eu vou mudar a sua solution toda.
Você pode ter 200 projetos.
Pode ter 200 projetos. Então, se eu colocar aqui documento, porque eu estou em um arquivo só...
Visual Studio, né?
Senão
o pessoal vai pensar que você vai ser
contratado. Exatamente.
Ele faz para você.
Então, olha só, ele detectou os dois aqui blocos e ele vai corrigir os dois blocos para mim. Então, se eu clicar aqui, os dois blocos... O de cima e o de baixo foram corrigidos. Então, isso é bastante legal. Se achou um problema, corrige no código todo, né? Você não precisa ficar dando control ponto a cada pedacinho do seu código.
Para isso que a gente tem quase 2.000 testes para garantir.
Exatamente.
Outra coisa interessante é porque se você está nesse cenário, você coloca o CodeCracker num projeto que você já tem e ele vai encontrar, às vezes, dezenas, talvez centenas, milhares de problemas, né? Potenciais problemas.
Recomendações,
né? Alguns casos são erros mesmo. A gente tem um analisador que verifica regular expressions inválidas.
Isso.
Né? Então, você vai ter, como o Carlos mostrou, quantos erros você tem aí? Quantos diagnósticos você tem aí, Carlos?
Eu tinha 30.
São pouquíssimo código, né? Então, imagina você vai lá e coloca o CodeCracker e aparece 1.000 diagnósticos. Sim. Com essa solução de resolver em todo o projeto, toda a solution, você já consegue diminuir esse número drasticamente, já aplicando todas as correções, né?
Boas práticas de codificação.
Exato, essas correções, na verdade, são boas práticas, né? Tem boas práticas e tem correções, como nós estamos falando de expressões regulares, ali é uma correção, porque você só vai conseguir descobrir isso quando você executa o seu código. Antes você só podia fazer isso. Agora não, antes de executar você já sabe que a expressão regular
exatamente.
Não funciona. E no caso do dispose, aí sim, aí é correção.
É uma correção, né? Porque você pode ter um problema de memória aqui, né? Um outro exemplo que eu tenho aqui é de um for. Ah, quantas vezes você já não fez um for desse aqui para preencher percorrer um array ou uma coleção de objetos? Por que não fazer um for each? Então eu posso clicar aqui, olha, faz um for each para mim. Então o for each fica muito mais simples de entender. E algumas coisas que a gente construiu...
Esse é o que fiz, esse é muito lindo. Esse é muito bonito.
Então eu uso string.format. Quantas vezes você já não se perdeu nesses números aqui? Eu já me perdi um punhado de vezes, você esquece um parâmetro lá, vira uma bagunça. O C# 6 introduziu o string interpolation. E eu posso pegar um string format dessa maneira e posso consertar para string interpolation, que fica um código muito mais simples de entender. Olha só que código bem mais bacana, né?
Ou seja, se você não sabe ainda muito das features do C# 6, você pode começar a descobrir algumas dessas features usando o CodeCracker, porque ele vai te mostrar coisas como essa.
Exatamente.
Aqui eu botei um exemplo de uma coisa que é bastante complicado em gerenciamento de memória, que é você ficar somando string em um loop, não é? Então isso acaba deixando a aplicação um pouco lenta. O que a gente fez aqui? Fez um analyzer que eu posso usar string builder, ao invés de usar um for. Então eu estou melhorando o seu código, melhorando a performance do seu código usando o analyzer. Então, e aí eu tenho vários outros. Ah, eu criei um método assíncrono, ou criei um método comum e botei um async no final, que por padrão da linguagem você vai colocar assíncrono, um método que é assíncrono, né? Então esse método não é. Então se ele não é assíncrono, então tira o assíncrono dele. Agora o inverso, eu fiz um método assíncrono, mas não botei o async. Eu faço o inverso. Então eu posso fazer as duas coisas. E aí eu tenho vários e vários exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho uma classe simples, onde você fez uma declaração de propriedade. Coisa comum de você ver em código, né? Um get, set.
Voltou lá pro C# 2, voltou lá no passado, isso, quando tinha um outro property.
Dá pra melhorar esse negócio? Opa, claro que dá. Vamos fazer aqui um outro property. Muda isso pra outro property. Olha que código mais limpo. Então ele juntou todo aquele código.
Mas esse aí não é o nosso. Volta lá.
Ah, peraí.
Esse é o nosso, porque esse aí eu acho que é do próprio, quer ver, desce lá.
Ah, esse... não, esse é nosso.
Esse é nosso
esse
também.
Esse é nosso.
Aí que a gente tem outros dois,
a
ó.
A gente tem outro que eu posso deixar a propriedade privada.
Verdade, nem eu lembrava que a gente tava.
É verdade, a gente fez.
A gente fez vários.
Então eu tenho esse aqui. Agora, olha esse aqui que bacana. Quantas vezes você já fez uma função que você declarou um monte de parâmetro e ficou um parâmetro lá sem usar? Puxa, não usei o parâmetro para nada. Mas olha só, eu tenho aqui o método bar e eu tenho aqui em cima uma chamada ao método.
Ah, então isso é fácil, Carlos. Você vai lá e apaga o parâmetro. Apaga na mão aí. Apaga na mão aí, quero ver.
Tá,
olha aí,
ó.
Pronto, isso é fácil, eu não precisava dele.
Opa, beleza. Opa, quebrou o código.
Ah, entendi.
Então, olha só, quebrou
esse é o
código
problema,
aqui. Eu tô,
né,
com um erro agora.
Então quer dizer que se eu tenho esse método sendo chamado em 20 lugares diferentes, eu teria que arrumar os 20 na mão.
Exatamente, ó. Não tem um overload aí para um método com dois parâmetros.
Find replace.
Find replace, é. Às vezes você faz isso, né? Então o que eu consigo fazer? Pô, remove aí então um método não usado. Olha o que ele vai fazer. Ele arrumou aqui e arrumou também...
na chamada.
Aqui na chamada. Aí eu tenho uma outra coisa de C# 6, que é o expression bodied. Ah, eu tenho um método aqui de uma linha só. Dá para melhorar esse código? Opa, claro que dá. Vamos pegar esse código aqui e vamos transformar no expression bodied, que é...
recurso muito C#6, mais bonito, né?
C#6,
então, nem o que pensar a diferença de beleza desses dois métodos.
Para você que não conhece ainda Expression Bored, isso aqui seria o return da minha, do meu método ali, tá?
Só no Visual Studio 2015.
Só no Visual Studio 2015, exatamente. Ah, uma outra coisa comum. Eu tenho aqui uma propriedade privada chamada X e tenho um parâmetro chamado X. Tipo, quando você tem uma classe que você precisa passar um parâmetro. Como é que eu faço isso, né? Então, a gente implementou aqui introduce field. Então eu já coloco this x igual a x para você. Tenho aqui também outro analyzer. Eu estou demonstrando alguns analyzers, porque a gente tem muitos, né? Então, por exemplo, lá, método não usado. Se ele declarou um método privado numa classe e nunca chamou esse método, remove o método.
Remove o método.
Quem nunca, né?
Quem nunca, criou, né? Um
método? Só que a gente não acha. A gente nunca mais vai ver que esse método está lá.
Exatamente. Agora, isso aqui é legal. Você fez um if... com um monte de else if, else if, else if, que às vezes fica bastante difícil de você ler. Dá para melhorar esse código? Opa, claro que dá. Transforma isso no switch.
Posso confessar uma coisa para vocês?
Pode.
Eu tenho dificuldade muitas vezes para lembrar a sintaxe do switch.
É, a gente já faz o código do switch.
Então, primeiro você faz o if, depois deixa que a gente, CodeCracker, resolve para você.
A ideia.
Então, eu limpei aqui a minha lista de erros, né? Deixei algumas coisas aqui que eu não coloquei, remover espaço, por exemplo, transformar em constantes, mas enfim.
Identifica, então, você usou uma variável,
identifica
uma variável.
Não, peraí, faz o seguinte então para mim, ô Carlos, comenta esse método aí, por favor.
Comentar esse método aqui?
Comenta esse método, que eu não gostei dele. Comenta ele, por favor.
Vamos comentar aqui o método.
Opa, e o que aconteceu ali na error list?
O que aconteceu na error list? Vamos lá. Não, acho que eu não estava chamando em lugar nenhum esse método, então não vai ter problema.
Ah, não, é que esse aqui não está pegando. A gente tem um que remove código comentado, lembra?
Exatamente. Além dos que a gente está mostrando aqui, a gente tem diversos outros, como, por exemplo, o extract class, que você pode extrair uma classe. Eu, por exemplo, esse meu código fonte aqui, que é o ProgramCS, tem uma classe chamada FullFields, e eu tenho uma outra classe aqui em cima, que é a classe Full. Ah, mas eu queria a classe Full num arquivo só para ela, um Full.cs. Eu posso clicar e dar um extract class e ele gera um arquivo novo para mim.
Aí você vai dizer, aí o pessoal deve estar pensando, não, mas eu já vi isso em algum lugar.
Sim.
Né? Eu já vi esse tipo de funcionalidade, esse tipo de benefício em algum lugar. Sim, provavelmente você já viu, a gente também viu. A diferença é que o CodeCracker é um projeto open source, né? A gente não tem pretensão nenhuma de transformar essa solução em uma solução comercial.
Aliás, a gente não pode, a licença não permite.
Só
então,
fazendo.
Se, por exemplo, eu, o Elemar ou o Carlos resolver querer pegar esse código e fechar... é, o código continua sendo livre, né? A gente pode fechar dali para frente, mas esse código sempre vai ser livre, qualquer outra pessoa vai pegar e assumir esse código, como já aconteceu, por exemplo, com outros projetos da comunidade, como o Jenkins, o MySQL, né? Então, a gente escolheu uma licença que impossibilita esse código de ser fechado.
Então, esse código vai é aberto e vai continuar sendo aberto e é leve, porque conta com toda a infraestrutura do Visual Studio para isso.
Exatamente.
E, além disso, ainda é de graça, né?
Então... O Giovanni vai mostrar na sequência agora um pouquinho dos links e do site do projeto, para vocês entenderem um pouquinho mais a dinâmica do projeto.
É, na verdade é assim, não tem muito segredo, né? Então, o Carlos demonstrou como é que vocês vão instalar esse projeto utilizando o Package Manager do NuGet, e é extremamente simples, vocês não precisam usar a linha de comando se não quiser. É, tem também a extensão, mostra a extensão aí, Carlos, para eles verem.
Verdade.
Você pode usar ele como extensão, o ASP.NET 5, por enquanto, não vai permitir o uso de analisadores Roslyn, né? Então, o que você pode fazer é você procurar o Codecracker na Gallery, e aí exatamente, você já vai ter ele disponível. Então, você poderia usar, por exemplo, como uma extensão do Visual Studio. Então, bastaria você baixar ele, e ele já fica download. Disponível, download, você aceita a licença lá, que é, na verdade, explicando que a licença é open source, né? Então, você sabe o que você está baixando. E acabou. Então você vai. Tem duas maneiras de você obter o Codecracker,
exatamente,
né? Exatamente. E nesse site, uma coisa interessante sobre esse site, que é o site do codecracker.github.io, é que está toda a documentação. E se você tiver no Visual Studio, essa documentação aparece por aqui também, né? A gente está documentando aos poucos aí todos esses analisadores. E isso é bem interessante porque quando você pega aqui, ó, além de ter a descrição, isso é uma característica do Visual Studio 2015, né? Aparece uma descrição do diagnóstico e também isso aqui agora ele é um link, né? Então a gente está, aos pouquinhos, fazendo a documentação e colocando essa documentação para os usuários. Ela está em inglês, né? Mas a gente quiser um dia fazer essa tradução, a gente convida aí quem está assistindo a ajudar a gente, né?
Exatamente.
Então ele está explicando exatamente o que é esse analisador, por que ele existe e tudo mais. E além disso, tem várias outras informações aqui também no site do Codecracker que você pode ir atrás. A gente explica como é que instala e tudo mais, tá?
Tudo isso que a gente mostrou aqui está explicadinho na internet também.
Tá. Além disso, você tem o próprio repositório que está no GitHub, tem uma organization que a gente criou para cuidar disso. Tem um task board onde você pode ver tudo que a gente está fazendo. Então, se você clicar aqui nesse task board, você vai ver exatamente o que a gente está trabalhando nesse momento. Como é um projeto open source, tudo está no GitHub, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá e olhar, quais são os issues que estão sendo resolvidos, quais são os que estão na fila, quais são os que estão pendentes, né? Então, está tudo disponível, bloqueados, né? Então, o projeto é feito com toda a transparência. Isso é um serviço oferecido pelo Ruboard, né? Que faz isso gratuitamente para projetos open source, é muito legal, né? Então vocês podem ver tudo que está andando agora e podem ver como tem coisa em andamento, né? O projeto sempre está em muito movimento, sim, né? Ele nunca está parado, né? Outra coisa interessante a gente tem essa build acontecendo, então quando alguém faz um pull request, ele quebra um teste, ele gera um bug, alguma coisa, a gente pode ver isso, né? Então aqui você tem um exemplo de um pull request que estava com foi feita a verificação de code coverage, de build, teste e tudo mais, né? Então, mais uma vez, naquela questão das boas práticas de desenvolvimento ágil e open source, né? E aqui o task board, que a gente já falou. E, bom, você quer contribuir? Você não precisa, né? O projeto open source, ele é gratuito, ele é livre, né? Mas se você quiser contribuir, você pode contribuir da maneira que você quiser, você pode se envolver o tanto que você quiser e a gente te ajuda, tá? Então, a gente está disponível, né? Vocês vão ter diversas maneiras, mas vocês vão achar a gente aqui nesses Twitters, aqui vocês conseguem achar a gente. O Twitter do Codecracker é ccproj, a gente está sempre olhando também, ccproj. A gente costuma estar online no Jabber também. E se você quer contribuir, quer participar, tem uma tag só para quem está começando. Eu não lembro agora, acho que é First Timers Only, alguma coisa assim. Que é basicamente issues que são muito simples. O cara que não conhece muito bem Git, não conhece GitHub, ou não conhece analisadores, ele quer contribuir, fala, pô, eu queria uma ajuda aqui, eu não conheço muito bem isso aqui, me ajuda. A gente ajuda, a gente dá a mão em todas essas frentes que você precisar, então é uma oportunidade aí de aprender a mexer com qualquer uma dessas coisas, né? E tem também uma tag chamada Up for Grabs, que basicamente a gente está dizendo o seguinte, tem aqui uma coisa que a gente teve uma ideia, ou a comunidade sugeriu, né? E qualquer pessoa pode fazer. Ela vai lá e fala assim, pô, eu quero fazer isso aqui. Ela avisa a gente, e a gente fala, beleza. Né? A gente pede para avisar, para não ter mais uma pessoa fazendo em paralelo, e alguma pessoa fica frustrada porque entrou de um, não entrou da outra, né? Então a gente pede para avisar, a gente marca lá aquele issue para ela, ela já pode começar a trabalhar. Se tiver alguma dúvida, a gente também ajuda, né?
E hoje o próprio projeto Codecracker é fonte de documentação para você criar analyzer. Então hoje já tem muita coisa feita, a gente resolveu muito problema, né? A gente está aí um ano trabalhando nesse projeto, então muita coisa a gente já fez. Então, de repente, você consegue achar algumas coisas que você pode aproveitar para criar um novo analyzer.
Exatamente. Assim, você pode criar um projeto de analisadores da tua empresa, né? Então, se isso é uma coisa interessante para você, você pode usar o Codecracker, inclusive, como um projeto de referência, tá? E eu posso falar que eu mesmo, a gente tem um projeto desse na empresa e a gente usa o Codecracker como referência.
Então,
porque realmente muitos problemas que a gente sabe que a gente passou no começo desse projeto,
Nossa,
né?
Sim.
E a gente já resolveu esses problemas, então ele ajuda.
Você pode pegar foi demonstrado aqui, né, convenções de nome, por exemplo, como nomear método, como nomear classe, como nomear... Se você tem regras e você quer pegar e colocar essas regras dentro do processo de build, você pode colocar as suas regras de nomes, por exemplo, dentro do processo de build para verificar se está tudo certinho. E isso é muito bacana.
É, isso é interessante porque isso pode, dependendo do nível de diagnóstico que você coloca, a severidade, se ela for, por exemplo, marcada como um warning ou até como um erro, se for marcada como um erro, ela vai falhar o teu processo de build, né? Então isso é super interessante. Então, por exemplo, aquele problema de você não fazer dispose, que pode vai gerar de alguma forma algum recurso preso, de repente um memory leak, ele vai ser pego durante o processo de build e você pode falhar a build, né?
Expressões regulares.
Nunca aquele código vai passar.
Eu usei uma expressão regular, ok. O meu build não, tradicionalmente não reclama disso. Uhum. Mas só que eu preciso executar, levantar o sistema, testar. É bom seria que se você tivesse um teste para testar isso, mas era isso.
É isso, pois certo. É.
Bacana. Pessoal, deixando aqui no finalzinho os nossos contatos, o site do projeto. A gente espera que vocês colaborem, que vocês utilizem, que vocês deem feedback. Fale com a gente e a gente quer que o projeto cresça ainda mais.
E escreve nos comentários.
Exatamente.
Aliás, a gente tem recebido várias recomendações. A gente fica até agradecido à Microsoft, outras pessoas independentes, né, recomendando o projeto. Então, a gente dá a impressão de que a gente está fazendo alguma coisa certa.
A gente,
né,
tem visto a Microsoft usar em algumas demos e isso deixa a gente muito, muito feliz mesmo, né, de ver a relevância que o projeto tomou.
Então, a gente convida vocês a usarem também.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu. Tchau, tchau.